Olá, boa tarde. A seleção portuguesa mostrou-se novamente sem Ronaldo e ganhou dois jogos, um competitivo, vitória por 3-2 na Polónia, em Chorzów, num jogo de qualificação para a Final Four da Liga das Nações. A vantagem continua a ser portuguesa, apesar da Itália ainda manter expectativas quanto ao apuramento, depois de ter vencido no minuto final, também na Polónia, por 1-0. A seleção nacional jogou um desafio de preparação, obteve uma vitória mais folgada no regresso a Glasgow, num particular com a Escócia, onde Éder voltou a marcar. É o primeiro golo do avançado da seleção nacional desde a final do Campeonato Europeu de Futebol, o célebre Portugal 1, França 0. Estão na rádio os grandes adeptos para a emissão clássica. Nuno Encarnação, olá Nuno, viva.
Olá, boa tarde.
Jaime Mourão Ferreira, olá Jaime.
Olá, viva, boa
tarde. E Telmo Correia, de volta às emissões dos grandes adeptos. Olá, Telmo, viva.
Olá, boa tarde.
Vou-lhe dar a primazia de abrir esta emissão, porque olhamos para os dois jogos da Seleção Nacional e vimos Pisa, Rafa e Ruben Dias em campo na vitória importante na Polónia por 3-2. No particular com a Escócia, Ruben Dias esteve lá, Rafa e Jetson também foram a jogo, portanto há aqui a utilização de três elementos do Benfica nos quatro que estavam convocados. Imagino que seja determinante para si um ponto a valorizar nestes 180 minutos de futebol jogados pela nossa seleção.
Sim, claro. Eu pensei, Tiago, que me ia dar a palavra em primeiro lugar, ainda era por causa do clássico, mas enfim, o clássico já lá vai.
Por causa das touradas, não?
Não, do clássico também. Bonito, bonito a festa e bonita a alegria. E a música a brilhantar,
sim,
e o matador Seferovic, tudo
sim,
coisas bonitas.
Sim, sim.
Mas não, não
em
por causa
Portugal
disso.
É proibido
não,
matar
é proibido,
os
dedos. É proibido,
o matador de jogos.
Só se aquilo for barrancos.
Já, o Seferovic só mata jogos, não mata.
Então me quero abdicar da primazia que lhe dei de iniciar o programa e peço ao Nuno ou ao Jaime para falarem da seleção.
Não, eu só fiz um pequeno, se quiser, eu estou à vontade, Tiago, mas eu só fiz um pequeno à parte, o Nuno é que ficou tão entusiasmado, é o passo-dobre que causa-lhe sempre este entusiasmo.
Podemos falar disso mais adiante.
Podemos falar, se quiserem, mas para mim não é muito relevante, eu estava só, era só uma brincadeira, porque o clássico já lá vai, mas é de boa memória. Em relação à seleção, obviamente, dizer, em primeiro lugar, satisfação pela seleção em si, não é? Não estou a controlar a sua pergunta, é evidente que como benfiquista tenho também uma opinião, mas a maior satisfação é pela seleção em si mesma. E pela seleção, por verificarmos, não é? Havia muita gente, e ainda há muitas pessoas, enfim, eu lembro-me, e é natural, é um sentimento natural, se calhar até daquelas pessoas que são grandes adeptos da seleção, mas que não são tão adeptos de clube como nós aqui presentes, que diziam, bom, e a seleção vibraram imenso com o europeu e com o título europeu, e depois diziam, e agora, sem Ronaldo, e quando acabar esta geração do Ronaldo, de outros grandes jogadores, o que é que vai acontecer? Bom, eu acho que a seleção está a dar sinais positivos, seja em termos de relevo geracional, seja por circunstâncias que, por acaso, eu não, enfim, presumo que poderão ter falado nisso na semana passada, eu não estive cá, mas eu não compreendo plenamente, mas ainda que possa entender, mas que não tem Ronaldo, porque Ronaldo não esteve disponível, não está disponível neste momento. Mas sem Ronaldo a seleção deu muito boa conta de si, particularmente na Polónia, este jogo com a Escócia não tanto, e isso é importante, com uma série de jogadores, novos jogadores, jovens jogadores, a aparecerem e a darem-nos a ideia que a nossa seleção continuará a ter futuro, futuro teria sempre, mas continuará a ter futuro como uma seleção de topo e não como uma seleção que volte a nivelar por baixo, como aconteceu a muitos outros países, que de resto tiveram grande prestação no futebol e grande prestação nos clubes e até de seleção, e hoje em dia são relativamente relegados quase que para uma Liga B. Em relação a isso, também um contributo muito significativo do Benfica e obviamente que isso para nós é um motivo de satisfação e é um motivo de alegria, não é? Porque verificar que o plano e o modelo do Benfica, o modelo de resto do qual o Presidente do Benfica veio falar esta semana.
Também seja, é uma das notas de atualidade da
é
semana.
É um Benfica apostado,
mais
sobretudo na formação e tendo a formação como ideal, nem sempre conseguiu fazer, alguns destes jogadores do Benfica não os conseguiu manter sequer. Um ou outro, até Tiago, falámos aqui ao longo dos anos, com muita pena minha, um em particular, não é? Que eu achava que poderia ter feito mais um ou dois anos no Benfica e ajudaria, enfim, o clube, a sua imagem, por ser, para além do mais, um benfiquista ferranho, não é? Estou a pensar no Bernardo, obviamente, mas não foi possível o Benfica segurá-lo na altura. Mas muitos jogadores made in Benfica, não é? Uma expressão de resto que o presidente do Benfica Seixal usou, made in Seixal e made in Benfica. Muitos, quer dizer, alguns deles a brilharem muitíssimo neste jogo da seleção, Bernardo Silva logo à cabeça, o Ruben, obviamente, enfim, estava a ver agora mesmo aqui num jornal desportivo de hoje, desde o Nuno Gomes, que não tínhamos um jogador do Benfica a fazer 4 jogos a titular seguidos, portanto já lá vão uns anos, desde o Nuno. Depois também o Pizzi a dar muito boa conta de si, Cancelo, esse não é jogador atualmente do Benfica, mas também o Rafa. De resto, essa seleção foi um bocadinho marcada pelos Silvas, não é? Quer dizer, já tivemos os Infantes, depois os vários nomes, logo a partir dos Magriços, não é? Como a grande seleção portuguesa de sempre, talvez. Enfim, não foi campeã europeia, mas é a grande...
Pelo amor de Deus,
a primeira grande marca.
Exageros também, não é?
Os Magriços, não é? A seleção não, histórica do futebol português.
Não, foi uma excelente seleção, mas não foi de toda a melhor.
Está bem,
ganhou título algum.
Já sei que houve o peiroteu, mas pronto,
não ganhou título algum, nós somos
campeões europeus há 2 anos atrás. É a primeira grande seleção.
A primeira boa seleção
durante muitas décadas faz a história.
Sem dúvida, porque Portugal não existia no panorama internacional.
O que eu dizer agora, já tivemos, o que eu ia dizer era ter uma nota bem disposta e de humor. Já tivemos os Infantes, já tivemos os Magriços e agora temos os Silvas, não é? Uma seleção muito marcada pelos Silvas, logo a partir do Bernardo Silva, o Rafa Silva também e o André. E o André Silva também
esse
a dar.
Não, veio do Seixal, que eu saiba, não?
Não, esse não. Também não podiam vir todos, não é? Não querias 11, não? Não querias 11, mas dou-te muitos. Não querias 11, mas dou-te muitos. Bernardo Silva, Rafa, Ruben Dias, Pizzi, Renato Santos, João Cancelo, Jetson Fernandes, André Gomes, não esteve agora, mas poderia estar, Nelson Semedo, Hélder Costa a aparecer e a marcar contra a Escócia e ainda falta o Gonçalo Guedes, que não está disponível. Estou-te a dar 11, 12 nomes. A seguir ainda virá um Jota, ainda virá um João Félix. Portanto, esse João Félix também até não começou no Benfica. Mas, portanto, estou-te a dar 11, 12 nomes de jogadores que são do Benfica. É verdade que durante muitos anos o grande clube que se destacou na formação em Portugal foi o Sporting. O Jaime gosta sempre de enaltecer isso e é de justiça e é legítimo que o faça, mas reconhecer que agora também o Benfica, tal como disse há uns anos, que quereria ter muitos jogadores na seleção e finalmente muitos jogadores, ou que estão no Benfica ou que são da formação do Benfica, a aparecerem, a despontarem na seleção e a darem um bom contributo também à seleção.
O que estás a dizer é verdade, o Benfica está a trabalhar bem na formação, mas também não podemos é levar as coisas longe demais.
Foi a pergunta que o Tiago fez.
Efetivamente, o Sporting continua a ser, com todos aqueles que estão presentes e que não estão presentes na seleção, continua a ser
o principal
clube
nesta
formador,
nova geração.
Formador
não há exclusivo nenhum. Eu falei do André Silva, estamos a falar da seleção.
Permitam-me recentrar
estamos à vontade, o Ruben Neves.
A questão.
Tiago, desculpa lá ter interrompido o hotel, mas eu não podia deixar de interromper.
Não, eu coloquei a questão com um outro sentido.
Foi injusto, procurei.
Não era para falar da seleção, mas da utilização de 4 jogadores do Benfica nos 2 desafios.
E até para
observarmos aqui um aspecto, não é habitual, vimos isso em anos recentes com jogadores da equipa principal do Sporting, mas de facto não é muito habitual encontrar 4 jogadores saídos de um clube, seja ele qual for. As convocatórias têm hoje uma série de jogadores dispersos por vários clubes.
Tiago,
há convocatórias com 20 clubes.
Só para complementar uma coisa,
se
contarmos com a formação, são 8.
Sim, mas eu não estava. O meu sentido não era ir à formação do Benfica, isso pode ser um tópico para outro programa.
Certo.
Gostaria de ouvir o Jaime sobre a seleção e o Nuno também. Jaime, diga-me o que é que achou destes jogos.
O que eu achei, vamos dividir em 2 grandes áreas. Relativamente aos resultados, acho os resultados obviamente ótimos. Portugal precisava de ganhar na Polónia, ganhou e ganhou de uma forma, julgo eu, até convincente. Relativamente ao jogo com a Escócia, se então não tem história, quer dizer, os 3-0 dizem tudo.
3-1.
Perdão, 3-1. É. Eu já nem contava com esse golo mesmo no finalzinho.
Mas é um bom golo, olha, com o toque de calcanhar. É
sim,
bem,
mas é um golo muito enrolado. Há ali de ressaltos no Luís Neto e no Renato Sanches e a bola acaba por ir parar ao escocês que dá de calcanhar. E esse talvez seja o melhor movimento.
Um bom toque.
Talvez seja o melhor movimento da jogada. que depois, obviamente, era só empurrar lá para dentro. E aí o guarda-redes não tem culpa alguma. Foi, infelizmente, uma má estreia nesse sentido.
Exatamente.
Mas,
Cláudio Ramos.
Mas só demonstra que, efetivamente, há bons jogadores em Portugal.
Do que um jogo com o Porto.
Há bons jogadores em Portugal e que vêm dos sítios mais inesperados e dos clubes mais inesperados, como é este guarda-redes do Tondela. Mas, portanto, relativamente aos resultados, não podia ter corrido melhor. Relativamente à competição, é preciso também relativizar um pouco esta renovação, que é importante, da Seleção Nacional, uma vez que a Liga das Nações, como se sabe, e basta ouvir o próprio selecionador italiano, Mancini, falar, porque ele diz tudo, efetivamente, ele põe o dedo na ferida. Para as grandes seleções mundiais, nas quais Portugal se integra e faz parte desde 1996, atenção, não é de agora, não é um fenómeno de agora, portanto todas estas questões de haver, sei lá, um jogador do Benfica que joga 4 vezes seguidas na seleção e tudo isso, é um caminho que evidentemente o Benfica está a percorrer bem, o Telmo realçou, mas que o Sporting conhece de cor e salteado, não é? Nós podíamos enumerar N jogadores do Sporting que têm feito esse percurso, mas portanto, voltando àquilo que é fundamental relativamente à competição, salientar que as palavras de Mancini dizem tudo quando ele refere que, efetivamente, o que é importante é o Campeonato Europeu. E é disso que nós não nos podemos dissociar. Nós não podemos perder de vista que o fundamental é o Campeonato Europeu e, evidentemente, ganhando da melhor maneira, e estamos no bom caminho, as competições que tivermos até lá, nomeadamente esta Liga das Nações, que estamos a um passo de conquistar por direito próprio, um lugar na Final Four, o que é extraordinário.
Não sei se ele diria a mesma coisa caso tivesse perdido na Polónia e a Itália tivesse sido despromovida ao Grupo B,
Tiago,
na próxima Liga das Nações.
Pois claro, também mas não foi, sei, Tiago, mas também não sei, são conjeturas, todos podemos fazer as conjeturas.
Mas ele fez a preparação antes do jogo e antes de o ganhar, não é?
Exatamente, o que é um facto.
Eu,
que é um
como adepto italiano, acho que não gostaria de ver isso acontecer. Adepto
eu não
português,
sei,
imaginando
não, um adepto
Portugal
italiano
estaria
é
nessa situação.
Um
não é?
Adepto italiano, nós convenhamos que ele não é selecionador por acaso, ele tem feito muitíssimo bom trabalho, não é por acaso que o Piccini se estreia a titular da seleção italiana. Isso também diz muito da tal renovação que está a ser feita.
Portanto,
ele está
claro, a
preparar um grupo para o Campeonato Europeu com melhores ou piores resultados, neste caso até têm sido piores, porque perdeu com Portugal, mas efetivamente até ganhou à Polónia, portanto ainda, as coisas ainda estão em aberto.
O que eu quis dizer é que
as
nenhuma equipa campeã da Europa, ou com o prestígio de uma Itália, enfim, gostará de jogar no Grupo B desta Liga das Nações, que não dá acesso ao desfecho da competição.
Não, isso eu creio que não, mas também
percebeu
creio
o que eu quis dizer.
Percebi claramente, mas Tiago, sinceramente, eu não creio que isso vá acontecer, honestamente, não é?
Sim, sim.
Pronto, eu acho que a Polónia poderá efetivamente.
Não, agora já não vai.
Agora já não
foi
vai.
Relegada,
a Polónia já está relegada e, portanto, a Itália
até pode jogar a Final Four ainda.
Exatamente,
mantém
e é isso, e é isso que é importante para os italianos e seria importante para os portugueses. Era haver uma renovação e estar tudo em aberto. Só que, efetivamente, relativamente a Portugal, está tudo em aberto da melhor maneira, porque estamos à frente, porque nos servem N resultados, enquanto que a Itália muito, muito poucos. Mas, portanto, há que relativizar tudo isto que foi dito, embora o Benfica esteja a fazer bom trabalho na formação. Isso
podemos
é
falar também mais adiante, com o tempo que temos disponível para os outros tópicos da atualidade da semana. Nuno, parece-lhe que, enfim, há aqui seleções que claramente estão a renovar e a utilizar esta Liga das Nações como uma espécie de taça da Liga das Seleções. Fernando Santos está a fazer um bom trabalho, encontrou aqui uma oportunidade para fazer crescer o grupo e as opções?
Eu acho que sim, mas deixa-me só dar relevo aqui a uma coisa, que esta semana e este fim de semana tivemos um futebol quase sem poluição, isto é, sem ter que falar dos casos do VAR, do Benfica, do Porto, do Sporting, quer dizer, foi um fim de semana diferente, graças a Deus que há fins de semana assim também, mas quando eu pensava que o meu amigo Telmo Correia aqui à segunda-feira ia falar da seleção e do que é ser português e do que é ser apaixonado pela seleção, não, vem lá o seu benfiquismo a contar 4 elementos da titulagem da seleção.
Tu tens que ser rigoroso quer dizer, isto aqui, nós discutimos aqui, discutimos com algum rigor, a pergunta, não, desculpa, a pergunta foi feita pelo Tiago.
Está bem,
e isso é um
facto, foi o Tiago que puxou o assunto, não fui eu.
A pergunta foi feita com
sentido. Não deturpes as coisas,
não
estou a deturpar.
Isso é um facto.
Não deturpes as coisas, foi o Tiago.
Estou só a dizer um entusiasmo.
Mas atenção, há que relativizar um bocadinho as coisas, porque efetivamente o Tiago até nem queria falar da formação e quem puxou o assunto.
Não, estou a falar da formação, mas o Tiago é que puxou o assunto do Benfica, do peso do Benfica.
Eu queria falar do peso do Benfica numa convocatória quando em anos recentes vimos.
Estou só a destacar um entusiasmo
com jogadores do Sporting e no início do século com jogadores do Porto. Não,
entusiasmo nenhum, até já disse várias vezes, entusiasmo meu.
Mas eu quero dizer, eu também podia...
Jogos amigáveis da seleção, vejo descontraído.
Já o melhor do mundo.
Isto está complicado. Nuno, diz.
Isto não há hipótese, não é?
Diz,
não
deixam falar.
Não, estou eu a dizer que também podia contar aqui quatro jogadores do Porto, do Pepe, o Ruben Neves, o André Silva, o Danilo, quer dizer, mas não é isso que interessa. O que interessa aqui é perceber que não é a questão do... Não, os jogadores que passaram por Porto. Os jogadores que passaram por Porto. Há bocado elencaste 11 que passaram por Benfica.
Eu podia
estar aqui a tarde toda a falar. Mas, por isso, o que eu aqui destaco, e acho que é bom nós destacarmos aqui, é que sim, senhor, que há formação de qualidade em Portugal, mas que há hipótese de haver duas ou três seleções em Portugal. É isso que aqui foi provado. Quer dizer, o plantel foi longo, o nosso plantel, se assim o definirmos como plantel da seleção, felizmente é comprovadamente longo e extenso. Coisa que nós...
É longo e extenso com qualidade, não é?
Exatamente.
Com
coisa qualidade que nós achávamos que era curto. Exato. E que não tinha futuro há um ano atrás ou há dois anos atrás com o Euro e com o Mundial. Andámos todos numa depressão porque prevíamos o fim de Ronaldo, que ainda não acabou, graças a Deus cá, e vai continuar seguramente depois disto, mas que tudo o resto não funcionava. E Fernando Santos conseguiu ter aqui uma varinha de condão em que substituiu, não foi paulatinamente, é abruptamente e de repente, que era uma coisa que eu achava que não haveria coragem para uma mudança tão radical, e ainda bem que houve, ainda bem que Fernando Santos a teve. E a seleção não perdeu, antes porém ganhou uma outra forma de jogar, ganhou um outro estilo de jogar, ganhou rapidez, ganhou facilidade nas transições, ganhou audácia, ganhou atrevimento. Isto só se consegue pela juventude que estava em campo, por uma juventude que estava em campo que muitas vezes não era chamada à seleção e que quis, na primeira chamada ou na segunda, comprovadamente dizer: nós estamos aqui e nós somos o futuro desta seleção de Portugal. Por isso acreditem em nós, que somos miúdos, que ninguém nos conhece, que muitos de nós vimos de clubes que nem são acompanhados pelo campeonato ou pelas pessoas que estão no campeonato nacional. E o que é certo é que eles, de facto, marcaram presença, marcaram golos, fizeram excelentes exibições, e isso deu uma alegria imensa, porque deixou de haver a clubite no fim de semana. Sim. E durante a semana...
Está a pensar especificamente no Ruben Neves, naquilo que ele mostrou?
Estou a pensar em vários, e também posso falar do Bruma, estou a falar do Ruben Dias, obviamente, também, fazendo elogio, também, o André Silva, exatamente. Quer dizer, tantos e tantos jogadores que... E os outros que nós não conhecíamos, quer dizer, que o Hélder Costa, que também não... Que marcou um golo magnífico. Mas está bem, Telmo, tu já não o conheces há muitos anos do Benfica, mas estou só a destacar. Eu estou a destacar que de facto, infelizmente, tivemos uma semana diferente para todos nós. E acho que era importante hoje, pelo menos neste primeiro espaço e neste primeiro tempo de comentário, enaltecermos isto. É tão bom ter uma semana assim, completamente diferente das outras, todas as outras clássicas que nós temos e que para a semana iremos ter outra vez, com a Taça de Portugal e com os clubes em função, e ter esta alegria da seleção continuar e o excelente regresso do Éder também.
Ficamos com esta satisfação do Nuno e seguimos para o debate daqui a pouco. Agora fazemos o intervalo. E siga connosco, debatendo a atualidade esportiva da semana, olhando o futebol e passando aqui rapidamente, Nuno, pelas contas do Benfica, do Futebol Clube do Porto, que registou um prejuízo de 28 milhões de euros no exercício 2017-2018, embora tenha cumprido os requisitos que permitem estar dentro dos parâmetros do fair play financeiro definidos pela UEFA. O que é que achou dos resultados conhecidos esta semana?
Preocupa-me, aliás, é uma das coisas que me preocupa muito, é a saúde financeira dos três grandes. Continuo a dizer isto, não me canso de repetir.
Passivo de meio milhão de euros agora acumulado.
Eu trabalho na banca, sei muito bem ler este tipo de relatórios e contas, e obviamente que a preocupação é para os três grandes. Agora, obviamente, preocupo-me mais com o Porto, porque ao fim de três anos continua a apresentar prejuízos grandes, num total de...
E em sentido contrário àquilo que Benfica e Sporting têm apresentado, não é?
Seguramente no Benfica, que apresentou resultados diferentes desta vez, e melhorias até na questão do seu passivo. Mas o Porto preocupa-me por uma razão muito simples, porque nos últimos três exercícios apresentou um buraco financeiro de 122 milhões de euros, isto é, negativos nos três últimos exercícios, obviamente com melhoria neste último, mas para mim não chega, porque há uma razão muito simples. Enquanto os custos fixos ou os custos do clube continuarem com este nível, é impossível haver outro resultado. A não ser que, como é que vai acontecer este ano, e aí acho que o exercício poderá ser muito bem positivo, com o aumento dos prémios da Champions, daí ser tão importante, retomando aquela velha questão, tão importante ganhar o campeonato, como depois também fazer pontos na Champions. Porque o Porto, por exemplo, este ano, se for aos oitavos de final, por exemplo, em vez de encaixar os 30 milhões do ano passado, encaixa 60 milhões. Porque os prémios são substancialmente diferentes. E por isso é que eu digo, os clubes portugueses deste nível estão reféns de duas situações, mantendo estes custos fixos, como todos têm mantido, que é o de conseguir vendas na ordem dos 70, 80 milhões de euros por ano, obrigatórias, somando também alguns 60 milhões das Ligas dos Campeões. De outra maneira, os clubes vão sempre apresentar resultados negativos. Eu estou a falar, por exemplo, Porto e Benfica, que é uma realidade que conheço bem nos números, e porque os custos são muito elevados, quer dizer, os custos de estrutura são muito elevados. E por isso, quer dizer, o exercício que eu vejo no futuro imediato é terem que baixar custos fixos das próprias estruturas. Porque não podemos contar sempre que o Porto consiga atingir valores destes nas Champions, aliás, porque só há uma vaga para a Champions diretamente e a outra arriscamos-nos a ter aqueles quatro jogos terríveis em julho ou agosto e não ser um sucesso garantido, não é? E como também nos arriscamos a ver anos menos bons de não venda de jogadores. E por isso não há exercícios iguais para sempre. E obviamente que as vendas também dependem da montra onde estiveram os jogadores anteriormente, se foi na Champions, se não foi, se os jogadores tiveram uma época regular sem lesões. Veja-se o que acontece agora a Bubacar, que era um jogador que provavelmente podia ser vendido no final da época, até abril estará lesionado. Quer dizer, há aqui uma quantidade de condicionantes que são extremamente arriscadas. E é esta reflexão que eu acho que os clubes em Portugal devem fazer. A banca está cada vez mais fora de emprestar dinheiro aos clubes. Os clubes têm que arranjar outras soluções, provavelmente mais caras, provavelmente quantidades externas, provavelmente com a emissão de obrigações que têm um custo sempre muito mais elevado, e obviamente que à medida que os passivos dos clubes aumentam, o risco torna-se superior, bem como os preços praticados tornam-se superiores para pagar esses empréstimos.
O Telmo e o Jaime querem acrescentar algo à reflexão do Nuno? Não, ou à boleia desta reflexão sobre o resultado negativo do Porto?
Eu relativamente a isto, eu devo dizer que é um déficit que naturalmente será preocupante para os portistas, mas é um déficit, eu diria, controlado, porque o Porto continua dentro dos parâmetros do fair play da UEFA. Isso é que era fundamental, e eu tinha a certeza quase absoluta, digamos assim, porque sei disso por experiência própria, porque o Sporting também já esteve nessa situação, que o Porto não iria, digamos, derrapar as contas, vou fazê-las derrapar, e portanto isso não aconteceu. Isso é que é o fundamental para o clube e para o futebol português, obviamente. Relativamente à observação do Nuno no que diz respeito ao passivo do Benfica, eu não estou inteiramente de acordo, porque eu acho que o passivo do Benfica, obviamente, diminuiu, mas diminuiu pouco, porque aquilo que era passivo financeiro diminuiu efetivamente, mas manteve o mesmo passivo, digamos assim, pela antecipação das receitas do patrocínio das emissões televisivas, e portanto acaba por ser ela por ela, não é? Era apenas uma retificação que eu gostaria de fazer, porque muitas vezes as pessoas têm tendência para pensar que o Benfica baixou o passivo em 100 milhões de euros, e não é verdade. O passivo manteve-se, diminuiu de um lado, mas subiu do outro, ou seja, diminuiu o passivo bancário, mas em compensação manteve-se do outro lado, ou subiu do outro lado. Portanto, uma coluna acaba por compensar a outra, apenas isso.
Telmo, satisfeito por ir à frente neste campeonato?
Sim, claro, e acho que o Benfica, enfim, tem dado um bom sinal desta perspectiva e tem dado sinal de boa gestão. E há aqui algumas notas que, apesar de tudo, são positivas, inclusivamente do ponto de vista do Benfica, e designadamente, quer dizer, há uma coisa que eu achei curiosa, até que alguma comunicação social...
Num ano com insucesso desportivo, não é?
Sim, sim, sim. E alguma comunicação...
torna-se mais evidente.
Sim, e não só, Tiago, e não só. Alguma comunicação social dava até nota de Porto diminuiu o prejuízo, o Benfica diminuiu o lucro, quer dizer, que dava a impressão que era ao contrário. Ou seja, o Porto diminuiu o prejuízo em relação ao ano anterior, mas voltou a ter prejuízo, não é? Quer dizer, portanto, sejamos claros, ou seja, teve um prejuízo que soma ao prejuízo do ano anterior. Sim. Teve, foi menos prejuízo que na época anterior.
O que lhe permite cumprir os requisitos da UEFA e estar...
Exatamente, exatamente. Mas continuou a ter prejuízo. E o Benfica voltou a ter lucro. Uhum. E, portanto, isso do ponto de vista da gestão do Benfica é positivo. Num ano, obviamente, em que o Benfica não foi campeão nacional... É certo que vendeu muito.
E também não,
é
certo vendeu, vendeu muito, também vendeu não venceu muito. Nas principais modalidades.
Não venceu nas principais modalidades, presente, mas não sei se é daí que vêm as grandes receitas, claro. Apesar de haver investimento. Claro. Mas vendeu e vendeu bem, não é? Vendeu muito e vendeu bem, vendeu elementos muito importantes e muito valiosos, mas também num contexto em que a marca Benfica foi muito atacada, e isso é um dado que me parece importante, ou seja, aqui há uns tempos estava tudo a falar com este ataque que houve à marca Benfica no ano passado, não vale a pena agora discutir, não quero abrir aqui essa discussão, não é isso que estamos a discutir sobre de onde é que ele veio e tal, que isso poderia haver de ser afetado, os patrocinadores, enfim, os patrocinadores mantiveram-se, estão até a renovar, isso é significativo, e se eu refiro a este ataque até por uma razão muito simples, é que parece mais vezes que os clubes portugueses, designadamente os grandes clubes e designadamente estes dois, estão no Sporting é outra, às vezes estão mais empenhados, e isso não será exclusivo sequer de um ou de outro, porque eu também vejo quem no Benfica olha para as coisas assim, em combater-se mutuamente, em vez de valorizarem um negócio, uma atividade em que ambos têm interesse em crescer e ambos têm interesse em estar. E isso é
até
relevante.
Em comparação com as outras equipas.
Exatamente,
europeias.
Até em termos, não, em termos europeus, claro, claro, em termos de imagem externa, porque o Nuno disse claro. Bem. Que das então, receitas europeias vem grande parte... Vou-te mesmo terminar, Tiago. Sim. Das receitas europeias vem grande parte da receita. E isto tem depois uma segunda implicação também, que é o próprio modelo do nosso campeonato. Se o nosso campeonato for mais competitivo, e isto se calhar implicaria algum reequilíbrio, e algum reequilíbrio financeiro até em relação aos mais pequenos, provavelmente os nossos clubes também beneficiariam em competição. Sim. Olha, veja a Escócia ontem. Joga um pouco. Tem um Celtic que é crónico campeão, não tem sequer ninguém, já nem o Glasgow.
Agora este campeonato disputa, seja a ser diferente.
Disputa com eles, não é?
Correr, sim. Tem sim. razão. Mas isso
Tiago,
há um ponto...
Deixa-me só fazer aqui uma reflexão muito, muito rápida em relação a uma coisa que o Telmo disse, com a qual, genérica e teoricamente, estou de acordo, mas que depois, quando nós verificamos as coisas na prática, não é bem assim. O Telmo diz, e com razão, que há, digamos, um negócio comum a todos e que, digamos, que esse negócio não deveria ser atacado por qualquer um deles. Sim. Isto é verdade, mas quando nós olhamos para a competição, aonde vale tudo, inclusive práticas menos abonatórias da verdade esportiva, obviamente que aí os rivais têm de atacar e têm de, digamos, vociferar, entre aspas, essas questões. É apenas nesse aspecto que eu discordo do Telmo, porque está tudo interligado, obviamente.
O Telmo falou aqui de uma questão que está relacionada com a reflexão do Nuno e que diz respeito à realidade dos três clubes, admitindo que, apesar de tudo, neste momento o Benfica possa ter alguma vantagem, olhando para as seleções, olhando para os outros escalões das seleções da Federação Portuguesa de Futebol, que é a questão da formação. É bom que os clubes mantenham os seus talentos, Ruba Neves, enfim, Gelson, para falar dos que saíram, Bernardo Silva. É bom que os clubes mantenham esses talentos, porque isso torna o campeonato mais rico.
Sem
e
dúvida.
Pode dar mais competitividade também às equipas. O Nuno dizia que, no entanto, no exercício financeiro, é preciso para qualquer um destes três clubes a realizar 70 milhões, eu vou para o número mais baixo que
em vendas. Só entram 50, Tiago. Só entram 50, em comissões, não sei o quê.
Porto, Benfica e Sporting a fazerem vendas interessantes, justamente através de jogadores formados que cresceram no clube. Então, me pergunto-lhe se acha que o Benfica pode cumprir este desígnio de tentar ser campeão europeu, blindando jogadores como João Félix, como Ruben Dias, como o Jetson. Luís Filipe Vieira disse isso, disse mais, disse que no próximo ano quer ter Jota, Ferro, Florentino e Willock na equipa principal. Acha que é possível? Acredita nisso? Num Benfica competitivo à conta da formação?
Tiago, um Benfica competitivo à
acredita que
conta...
o clube pode não vender, como vendeu em anos recentes, até por valores, enfim, aquém daquilo que esses jogadores podem render no curto prazo?
Tiago, vamos lá ver, quer dizer, é um equilíbrio que não é fácil, eu tenho essa noção, não é? Agora, eu acho que o Presidente do Benfica fala num Benfica, mais do que um Benfica campeão europeu, do que um Benfica europeu.
Ou seja, um fala num Benfica que seja referência mundial,
sim,
de formação.
Sim, mundial de formação,
mas
isso já é, em alguma medida.
Mas, com a fasquia mais alta, já não é ter o esqueleto... Já não é ter o esqueleto da seleção ou das seleções, e o Benfica está a contribuir, de facto, para as várias seleções terem jogadores de qualidade. mas é discutir um título europeu. Ele colocou a fasquia num outro patamar, completamente diferente.
Sim, mas discutir
e vai ter que viver com essa declaração.
Discutir um título europeu, o Benfica discutiu recentemente
não,
dois títulos europeus título que não
campeão.
Ganhou.
Ele foi mais longe, ele disse ganhar ser campeão europeu.
A Liga dos Campeões, exatamente.
E uma dessas equipas, eu confesso-vos que tenho uma limitação, além das vossas interrupções, que é o facto de eu não ter assistido à declaração no seu todo e só ter visto depois os destaques da declaração, porque, como sabem, e por isso não estive cá a semana passada, não estava sequer em Portugal. Portanto, vi alguns recortes,
foi,
conferências,
a ideia é
mas
ser
não
campeão
atualidade
europeu portanto. Através
certo,
da formação.
Certo, portanto, a ideia do Benfica europeu... No
e deu várias ideias para
certo.
Sustentar isso.
Ou seja, há uma coisa
estava muito sol nesse dia no discurso de Vieira.
Há uma coisa que...
Foi no museu.
Há uma
é
coisa.
O sol interno. O sol de inverno.
Foi no Museu Cosme Damião.
Uma insolação.
Telmo, diga. Deixem até me falar.
Obrigado.
Foi mais uma inundação.
Deixem o mantor rasgar.
Foi mais uma inundação. Até as lágrimas.
O que é que eu estava a dizer? É perfeitamente possível, se o Benfica tivesse mantido muitos dos jogadores que passaram e que foram da formação do Benfica, nem todos portugueses, mas que passaram claro. Pela formação do Benfica, eu dava-lhe uma equipa aqui, não, quer dizer, demoraria um bocadinho, tinha que ir buscar um a um, mas facilmente lhe dava uma equipa que estaria seguramente a disputar um título europeu. Agora,
eu dava-te uma
não
que, era
é
campeã, que era campeã europeia o praticamente
ponto...
em seleções, não é?
O ponto não é esse. O ponto é como é que o Benfica consegue manter esses jogadores e fazer as tais vendas anuais que necessita para equilibrar a sua situação financeira. Não é porque se a defesa for, sei lá, vamos pensar logo à partida, Ederson, Lindelof e Nelson Semedo, mais Ruben Dias... Uhum. Quer dizer, portanto,
mais Grimaldo,
aqui, mais
agora,
eventualmente Grimaldo, isso não é da formação, mas tem qualidade
sim,
para isso,
é,
não é?
É novo,
claro,
é novo.
E depois se o meio-campo for, sei lá, Bernardo Silva, André Gomes, podia ser o Cancelo também na defesa, não é? Quer dizer, facilmente
Renato
nós
Sanches,
viemos, Renato Sanches, etc. Por aí fora,
não
nós
é
facilmente
que
veríamos uma equipa.
Assist.
Agora, o Benfica precisou de vender esses jogadores, porque precisa de fazer
claro,
receitas todos os anos.
Claro.
E, portanto, equilibrar uma
acha
coisa
que,
com a outra
que foi realista aquilo
é
que
não é fácil.
No lançamento
o Presidente diz, e o que o Presidente do Benfica tem dito, repare, quando ele disse aqui há uns anos que o Benfica queria ter muitos jogadores na seleção, eu lembro-me daqui, neste mesmo espaço onde
sim.
nós estamos, a discutir, toda a gente dizer, ah, como é que é possível, só lá foi um, e foi lá um que se calhar nem devia ir,
sim, é verdade.
E tal, e não sei o que, sabe, Tiago lembra-se disso. E, portanto,
não foi
entretanto,
bem ir, não, não
entretanto
foi bem isso que se
porque naquela altura só ia um, e o Benfica estava a jogar com muitos
não
estrangeiros,
foi bem isso que se...
mas
sim,
entretanto,
essa,
até agora...
Mas
está bem,
surgiu
pronto.
Uma reação de ceticismo em torno
ceticismo,
dessa
ceticismo, só lá foi
não,
um,
e até de algum...
Entretanto, já vão muitos, não, portanto, não era ridículo que se veio a provar que assim é.
Há um espaço para o Nuno e o Jaime refletirem também
sobre
isso.
Demonstrou-se que assim é. Portanto, eu acho que o Benfica tem condições para, com a sua formação, fazer um Benfica europeu. Acho que o Presidente do Benfica deu um sinal claro quando avisou já que bloqueou vários jogadores,
sim,
não é? Logo
sim.
a partir do Ruben, do Jetson.
O Ruben é evidente que isso aconteceu porque o Lyon mostrou, inclusive, é desagrado. E tornou públicos os valores também na negociação.
Sim. Portanto, bloqueou uma série de jogadores. O Benfica este ano vai manter uma série de jogadores. Vêm aí grandes talentos já a seguir. Um bocadinho disse isso. Eu acho que o Jota, o João Félix, enfim, há mais. São o Paco Florentino, há mais. São grandes talentos que estão a crescer no Benfica. A capacidade que o Benfica terá de manter esses jogadores, eu não sei se os pode manter muito tempo. Eu gostava de ver, o que eu gostava mesmo de ver, e já o disse e deixo isto aqui dito, e é a minha opinião como benfiquista, não tem sequer a ver com o que o Benfica acha ou deixa de achar, eu gostava de ver que estes jovens jogadores, pelo menos os grandes, os bons talentos, aqueles que têm validade, chegassem à equipa principal e fizessem uma ou duas épocas. Era o que eu gostava de ver.
E no fundo é isso.
E saíssem pelo menos ao fim de uma época completa. É o que eu gostava de ver. Espero que ele consiga.
É
que o Benfica tem conseguido.
O Jaime encara esta reflexão em torno da formação e do potencial da formação do Benfica.
Olha,
e até, eventualmente, alargando ao Porto e ao Sporting.
Olha,
com o tempo que temos, 5 minutos para gerir com o Nuno.
Muito bem. Eu, à partida, não concordo com o pressuposto dessas afirmações, nomeadamente das afirmações do Presidente Luís Filipe Vieira, por uma razão simples, porque o único jogador que efetivamente o Benfica agarrou foi o Ruben Dias, porque o Ruben Dias já vinha da época passada, o Jetson apareceu agora, e o João Félix fez para aí dois jogos, quer dizer, dizer-se
é
que agarrou,
ainda,
acho uma coisa, acho que isto é quase uma alucinação, percebe?
Portanto,
muito rapidamente, agora se me permites, agora estou que me estás a interromper.
Certo.
Claro. Portanto, o Tiago há pouco falava dos clubes manterem os seus, as suas pérolas de formação.
Um pouco
digamos
a formação,
assim, até falou no
Gelson. Porque é uma realidade transversal.
Até falou, exatamente, até falou no Gelson do Sporting, embora todos nós saibamos como o Gelson saiu do Sporting em condições completamente atípicas. Mas, fora isso, o Gelson fez 3 épocas magníficas no Sporting. Quer dizer, isso sim, isso é agarrar um jogador. Exato. Isso é agarrar um jogador. Agora, agarrar um Jedson que fez meia dúzia de jogos e que apareceu nesta temporada, ou o João Félix que fez 2 jogos pelo Benfica, isso não acho que seja agarrar. Portanto, eu compreendo a questão de fundo, que é transversal a todos os grandes clubes portugueses, e que é, efetivamente, se conseguissem manter os seus melhores jogadores, independentemente de serem da formação, ou não, muito bem.
Mantido, como no
caso do Benfica, particularizar o caso daqueles 2 jogadores parece-me completamente offside, para utilizar uma expressão futebolística, completamente offside. Agora, evidentemente que o Benfica terá mais condições de sucesso se preservar as suas pérolas. E atenção, que eu não falo das pérolas apenas da formação, porque eu acho que nenhum clube poderá ser campeão sequer nacional, muito menos europeu, com muitos jogadores da formação. Percebe? Pelo menos os jogadores que vieram da formação no ano anterior ou há 2 anos.
No fundo,
necessita de experiência.
Claro,
percebe?
Sim, é manter pelo menos o coletivo mais talentoso.
Basicamente é isto. Não concordo, com o pressuposto.
E vemos que Ruben Neves, André Silva e Dalot saíram se calhar mais cedo do que o Nuno gostava. Nuno, dê-me a sua impressão sobre a reflexão que o Luís Filipe Vieira propôs.
Nuno não falou, foi do Herrera.
Eu acho este discurso completamente surreal. Não é nada de realista, é completamente surreal, porque pinta a realidade de outra maneira. Por uma razão simples, eu continuo a dizer e volto àquilo que disse no início. Enquanto os clubes tiverem custos fixos desta natureza, um passivo monstro como tem na ordem dos 300, 400 milhões de euros, não é possível fazer este exercício de reter jogadores. Por isso, os primeiros que obtiverem uma boa oferta são os primeiros a ir. E, obviamente, se houver talentos portugueses titulares nas equipes destes 3 grandes, com o palco da Liga dos Campeões, que é aqui uma grande diferença para o Sporting, é que o palco da Liga dos Campeões é um palco verdadeiramente diferente da Liga Europa. E obviamente que aumenta a valorização dos jogadores.
É verdade.
E por isso é que eu estou a dizer
o palco da seleção europeia, de um campeonato de seleções, é extraordinário.
Deixa-me só dizer uma coisa. O Gelson, 3 épocas seguidas no Porto na Liga dos Campeões, de certeza que não estava no Porto. Quer dizer, não estaria 3 anos seguidos num bom nível de Liga dos Campeões.
Mas fez uma exibição contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu que sentou completamente o Marcelo.
Estou a dizer que ninguém aguentaria uma proposta sobre ele. Era muito mais fácil
que parece ser o melhor exemplo.
Muito rapidamente, por isso é que eu digo que primeiro há que curar as feridas financeiras do Porto, Sporting e Benfica, que bem as podiam curar com estes 10 anos de contrato com as televisões, que aí vêm, ter um balão de oxigênio nos clubes, para mudar o sistema de gestão dos clubes. Porque de outra maneira é impossível. Estamos com este lirismo e esta ideia absoluta que um dia alguém vai ser campeão europeu nestas condições financeiras. É verdadeiramente impossível.
Ficamos com esta ideia em torno das declarações de Luís Filipe Vieira no lançamento da nova temporada da formação do Benfica. No debate não coube Passo Doble, nem José Maria Ricciardi, nem Bruno de Carvalho. Enfim,
Richard
vamos
adivinhar
ver.
A propósito. Vamos ver a falar, era contas.
O que é que se diz no melhor e no pior da semana? Jaime, pode começar com o pior.
Muito bem, então, para mim o pior, e sendo o mais rápido possível, obviamente que é a prisão de Bruno Jacinto, o antigo oficial de ligação aos adeptos do Sporting, digo antigo porque ficou em prisão preventiva, e as declarações do seu advogado que, a confirmarem-se, podem prejudicar seriamente o Sporting. Por outro lado, também Leonardo Jardim despedido, embora fosse expectável, mas é sempre doloroso, porque vimos-lo ganhar a Liga Francesa ao PSG e não é qualquer um que o faz, e depois veio perdendo os seus maiores craques em substituição à altura, embora tenha dado muito dinheiro a ganhar ao clube, mas tenho pena, e é um treinador excepcional. E a entrevista de Ricciardi, nomeadamente a cavar clivagens que eu considero absolutamente desnecessárias e penalizadoras para o Sporting, e eu acho que ele está a cometer um grave problema de estratégia, embora isso seja matéria para um programa só sobre isso.
Nuno, o pior da semana.
O pior, infelizmente, vou-me ter aqui nas contas do Porto, porque quando há resultados negativos não posso ficar contente com resultados negativos do meu clube, financeiramente falando. Não gostei também, e já que falamos também, revivamos a memória do passo doble dessa banda sonora da Luz que agora termina os jogos, também não gostei do que aconteceu este fim de semana com os adeptos do Porto na loja do Benfica. E verdade seja dita, eu tenho que dizer aqui que tudo o que seja situações desta natureza, para o Telmo se calhar não importa,
não,
mas
é
para,
a mesma
mim,
coisa.
Para mim não, nem uma nem
não
outra são passíveis de nenhum aplauso,
e não é
não
a mesma
são
coisa.
Passíveis de nenhum aplauso.
Vamos ao pior do Telmo.
O pior, enfim, as contas à moda do Porto, já aqui for falado, com muito prejuízo e, enfim, pouco sucesso. A abrir, inclusivamente, este caso Herrera, não é? Vamos ver o que é que vai dar. Um jogador que foi absolutamente decisivo, foi mesmo dele o pontapé que decidiu, na minha opinião, o título do Porto ano passado. Estou de acordo com aquilo que aqui foi dito, as novas suspeitas em relação ao caso de Alcochete, com mais uma detenção, a poder prejudicar o Sporting e a poder prejudicar até, na minha opinião, imerecidamente, o novo presidente do Sporting nas suas negociações junto dos clubes estrangeiros onde foram os jogadores do Sporting, e o castigo aplicado ao Benfica em relação àquilo que, na minha opinião, não é mais do que uma brincadeira, um passo doble sem letra, que não deveria ofender ninguém, e que este castigo corresponde a uma espécie de puritanismo ou higienização do futebol que não faz nenhum sentido.
Então, o melhor?
O melhor, a seleção dos Silvas, a que eu acrescentaria agora mais os Rubens, não é? Porque além dos Silvas há dois Rubens, o Dias e o Neves, que tiveram ambos muito bem em destaque, mais boas vitórias da seleção. Falámos aqui, quer dizer, os resultados do Benfica, o trabalho na formação, e portanto ficaria muito por aí. Ah, e já agora a ideia de que o Benfica tem tantos problemas com a justiça, mas cada vez que há uma decisão parece que o Benfica não se tem dado mal. Agora, uma decisão a contrariar absolutamente a decisão do IPDJ na questão do Benfica e das claques, dando razão ao Benfica e dando legitimidade àquilo que aconteceu em relação à segurança do Estádio da Luz.
Vamos ao melhor
Tribunal
da
Relação.
Nuno.
Bom, destacar as vitórias da seleção com a Polónia e com a Escócia, e da quantidade de gente nova que temos no futebol português, e que é uma solução aos outros que não podem jogar ou que não podem jogar nesta altura. E por isso este destaque positivo, terminando com o registro de André Silva, 14 golos em 29 jogos pela seleção, o que é um registro muito bom para a idade que ele tem.
Jaime, peço que seja para gráfico o melhor da semana.
Portugal ter ganho os dois jogos, em especial à Polónia lá, que era a contar, e à Escócia com uma equipa totalmente renovada, o regresso de Éder aos golos e a jogatana de Bruma que encheu o campo em Glasgow, e, para não ser só futebol, a campanha de handball do Sporting na Liga dos Campeões da Modalidade, que é a EHF, que está a ser extraordinária, em primeiro lugar do grupo, a par de uma grande equipa também, e a par de outras que estão em primeiro nos seus grupos, como o Barcelona, o PSG, por aí fora.
Está feita a emissão dos grandes adeptos, aguardamos pela primeira eliminatória da Taça este ano com as equipas da Liga Principal e da Liga 2. Voltamos na próxima semana. Boa semana, seja um grande adepto.